Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a tu otra clase de repaso. Yo soy la profe Thaís Rosario. En esta clase vas a seguir estudiando contenidos de las 5 primeras unidades. Hoy tenemos 3 temas. Apócope, que es cuando tenemos que quitar letras al final de una palabra. Ay, que es el verbo haber, impersonal. Y por fin tenemos el uso de algunos pronombres, algunas partículas para sustituir cosas en una frase. ¿Vale? Pues bien, entonces vamos a empezar. Então, o primeiro conteúdo de hoje, apócope, é quando algumas palavras perdem algumas letras do final em determinadas circunstâncias. As primeiras palavras que nós vamos ver são características. Então, quando essas características aparecem numa frase exatamente antes daquilo que elas caracterizam, elas vão perder uma letra no final. Por exemplo, bueno. Quando aquilo que é bom vem exatamente depois na frase, por exemplo, um bom piloto, um buen piloto, eu tive que tirar a letra O de bueno, então ficou buen. Isso não vai acontecer com todas as características, são algumas específicas e nós vamos trabalhar alguns exemplos delas hoje, vale? Bueno, entonces vamos a ver una frase. Eres un buen padrino, pero defiendes mucho a tu ahijado. Creo que eso no es bueno para él. Você é um bom padrinho, mas defende muito seu afilhado. Acho que isso não é bom para ele. Aqui em português, apareceu duas vezes a característica bom. Bom padrinho, e isso não é bom para ele. Em espanhol, essa palavra, essa característica, apareceu de duas formas. Buen e bueno. Por quê? Na primeira situação, está buen padrino. Porque o que é bom? Padrinho. E essa palavra veio logo depois da característica bueno. Por isso, ela perdeu a letra O. Um buen padrino. E no final, nós temos bueno. Por quê? O que não é bom nesse caso? Isso que você faz, isso de você defender muito seu afilhado. Então, isso não é bom. Isso veio antes. Por isso, eu não precisei tirar essa última letra da característica bueno. Então, um buen padrino, pero eso no es bueno. Tranquilo? Eso también va a pasar con algunas otras características, no con todas. Por ejemplo, buena, que é a característica no feminino, né? Ela não vai fazer isso, ela não vai perder a letra A. Então, eu vou dizer que tu eres una buena madrina, mesmo que a palavra madrina esteja logo depois, beleza? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando dessa característica só no masculino. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Lee conmigo este ejemplo. Su abuelo quiere hacer una gran fiesta en su 50º aniversario de boda. O seu avô quer fazer uma grande festa no 50º aniversário de casamento dele. Aqui a característica é grande. E o que é grande? Fiesta, uma grande festa. Quando a característica grande vem seguida na frase, logo depois dela na frase aparece aquilo que é grande, aquilo que ela caracteriza, neste caso, fiesta, ela perde a letra D e a letra E e vira gran. Por isso, una gran fiesta. Então, quando eu quero dizer que uma pessoa é muito boa na sua profissão, eu costumo dizer, ah, ele é um grande piloto, é um grande chefe de cozinha. Eu também preciso tirar essa letra D e essa letra E para falar isso. Es un gran jefe de cocina. Ou es un gran piloto. Vale? Tranquilo? Além de características, isso também vai acontecer com alguns números. Por exemplo, o número 1, que em espanhol é uno, eu uso assim quando eu vou contar. Então, uno, dos, três, quatro, eu vou usar com essa letra O. Mas quando ele vier antes do que eu estou contando, por exemplo, quando eu digo eu tenho um irmão, o que é um nesse caso? O que eu tenho de um nessa quantidade? Irmão. A palavra veio logo depois da palavra um. Aí eu preciso tirar esse O e fica tengo un hermano. Se eu tivesse em um diálogo com alguém e a pessoa me perguntasse quantos hermanos tienes e eu respondesse tenho um, aí sim eu poderia manter essa letra O, tengo uno, porque não veio nada depois dela, porque já se entende nesse contexto que esse uno se refere a hermano, vale? Entonces, esto va a pasar también con los números ordinales, com aqueles números que organizam as coisas. Como o número primeiro, segundo, terceiro, quarto, são esses que organizam as coisas. Então, com o primeiro e com o terceiro, isso também vai passar, isso também vai acontecer. Então, em algumas situações, quando aquilo que é o primeiro e quando aquilo que é o terceiro vem logo depois do número na frase, eu preciso tirar essa letra O e primeiro vira primeiro. Y tercero vira tercer. Vamos a ver un ejemplo. Usted me pide una habitación en el tercer piso, pero solo se pueden alquilar las del primero. Então, o senhor está me pedindo um quarto no terceiro andar, mas só é possível alugar os do primeiro. Aqui aparecem os dois números, primeiro e terceiro, e nas duas formas, com o e sem o. O terceiro perdeu a letra O, porque o que é terceiro nessa frase? Piso, andar. Então, o terceiro andar. A palavra piso está logo depois do número, por isso eu digo tercer, tercer piso. E na segunda parte da frase, quando eu tenho primeiro, eu não precisei repetir a palavra piso, já se entende pelo contexto dessa frase ali no começo. Por isso, primeiro não perdeu a letra O. Então, eu tenho aqui. Terceiro piso e primeiro que mantém esse O, porque a palavra piso já foi dita antes e não precisou ser repetida. Se ele repetisse essa palavra, pueden alquilarlas del primer piso. Se a palavra piso tivesse ali logo depois, primeiro também perderia esse O. Tranquilo? Então agora você começa a observar em algumas frases que vai aparecer gran e não grande, buen e não bueno, primer, tercer, e você já vai saber por que que isso acontece. É porque aquilo que ela caracteriza ou aquilo que ela conta vem logo depois, aparece logo depois na frase. Tem uma música de uma banda muito famosa na Espanha que chama La Oreja de Van Gogh, uma banda ali dos anos 90, que chama assim, ó. El primer día del resto de mi vida. Então, esse primer tá sem a letra O, porque o que é primeiro? Dia. Por isso, el primer día. Vale? Então, fica aí a dica de uma música para vocês escutarem também e conhecerem essa banda espanhola que é muito famosa. Faz muito sucesso até hoje, desde os anos 90. Então, uma outra coisa que nós vamos trabalhar hoje é o uso do hay, ou seja, el verbo haber impersonal. Em espanhol, esse verbo haber serve para expressar a existência das coisas. Em espanhol, em português também, na verdade, né? Nós usamos o a para dizer que tem alguma coisa, que existe alguma coisa. Mas como eu acabei de usar agora, o verbo ter também é muito utilizado. Mas em espanhol isso não acontece. Então, quando eu falo de existência, eu tenho que usar o verbo haber, ok? Sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. ¿Qué tipo de comida le apetece? Sim, tem alguns lugares muito bons por aqui. Que tipo de comida você gosta? Então, provavelmente aqui essa frase estaria num diálogo onde uma pessoa pergunta por restaurantes, por lugares legais para comer. E quem responde para dizer que sim, que existem, que tem restaurantes muito bons naquele lugar, ela usa o verbo haber, ela usa o hay. Então, você vai utilizar hay algunos sitios muy buenos. Tem alguns lugares muito bons. Nós usamos o tem na tradução porque aqui no Brasil é muito mais comum utilizar assim. Então, por isso, tem o verbo ter. Agora, em espanhol, não faria tanto sentido, as pessoas não usam o verbo ter assim para expressar a existência. Por isso, lembre-se sempre de usar o hay. Então, se você vai perguntar para alguém na rua: ai, tem algum banco por aqui? Em espanhol, você pergunta: hay algún banco cerca? ¿O hay algún banco por aquí? ¿Vale? Entonces, un ejemplo más. En España no hay muchos cajeros automáticos por la calle, ¿verdad? Na Espanha não há muitos caixas eletrônicos pela rua, né? Aqui nós traduzimos exatamente com o a com H, que expressa existência em português também, mas a gente sabe que seria mais comum perguntar. Na Espanha não tem muitos caixas eletrônicos na rua, né? Enfim, independente da forma que você traduza em português, as duas estão corretas, em espanhol use I para expressar existência. Mesmo que seja algo no plural, você usa I, não tem que mudar essa palavra para o plural, como em português quando você usa o A. Há muitos carros, há caixas eletrônicos. Independente de estar no plural, esse A se mantém assim. Em espanhol, também, tá? Então, hay muchos cajeros automáticos. Ou entonces, hay muchos coches, hay muchas personas. No pasa nada que sea más de una. Este hay va a mantenerse así, en singular. Hay, ¿vale? Além disso, esse ai em espanhol, quando vem acompanhado de que, ai que, passa uma ideia de obrigação. Então, além de poder utilizar o tener que, tengo que trabajar, eu posso utilizar o ai que. Mas qual é a grande diferença entre esse tener que e esse ai que? É que o tener que vai ser conjugado de acordo com a pessoa que tem essa obrigação. Por exemplo, se eu digo tengo que trabajar, quer dizer que quem tem que fazer isso sou eu, que essa é uma obrigação minha. Se eu digo tu tienes que dormir temprano, essa é uma obrigação tua, beleza? Agora, quando eu utilizo ai, não dá para saber de quem é essa obrigação. Geralmente, nós usamos para coisas gerais, então. Por isso que nós dizemos que ele é impersonal, é impessoal. Então, quando eu digo hay que hacer esto, eu não estou dizendo quem especificamente tem que fazer. Eu estou dizendo que isso deve ser feito. Não digo por quem. Então, quando eu digo assim, para ser sano, hay que dejar de fumar. Então, para ser saudável, é preciso deixar de fumar. Eu não disse quem tem que deixar especificamente. É algo geral, é um conselho geral. Vale? Por isso, mira esta frase. Hay que pasar por la panadería antes de ir al despacho. É necessário passar pela padaria antes de ir para o escritório? Esse hay que aqui está como uma obrigação, então, mas ele não está dizendo quem tem que passar pela padaria. É algo geral. É uma pergunta que não diz especificamente quem é que vai ter que fazer isso. Por isso, em português, a gente acaba traduzindo como é necessário, porque em português eu não digo há que fazer isso. Não é verdade? Não é comum utilizar isso no dia a dia. Por isso, eu posso traduzir como é necessário. Então, naquela frase que eu falei de deixar de fumar, hay que dejar de fumar, eu disse que é necessário deixar de fumar. É necessário parar de fumar. E aqui também, mais uma vez, eu traduzi dessa forma. Vale? Pues bien. Entonces, a ver, vamos a seguir con la clase. Uma dica para você estudar um pouco mais o uso do hay é que você leia um poema de uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral, que se chama Besos. Então, o poema se chama Besos. Veja alguns versos desse poema aqui comigo. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Então, aqui nesses versos, ela usa o hay para dizer que existem, que tem beijos, e ele não vai para o plural, ainda que a palavra beijos esteja no plural. Então, leiam o poema inteiro, e acho que vocês vão gostar muito. Se vocês são assim um pouco mais românticos, vocês vão achar muito bonitos, beleza? Então, fica aí essa dica de mais uma autora para vocês lerem e praticarem o espanhol. Vamos a seguir com a classe. Bueno, en español, los verbos pueden necesitar de un complemento. Então, em espanhol, em português também, os verbos às vezes precisam de um complemento. Como assim, Thaís, um complemento? Por exemplo, se eu digo para você assim, no se oyen, não se ouvem. Daí você fala, tá, mas não se ouvem o quê? Se eu falar essa frase solta, assim, né, você vai falar, meu Deus, mas preciso saber o que é que você não ouve. O que vem para dizer que não se ouve é o complemento. Tá? Então, é o que dá sentido a esse verbo. Por isso, nós vamos trabalhar hoje com algumas partículas que acabam substituindo esse complemento, essa coisa que dá sentido à frase. Vamos ver em um exemplo que se volverá mais fácil. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. No se oyen los tranvías que pasan detrás de tu vivienda. Que maravilha! Não se ouvem os bondinhos que passam atrás da tua casa. Que maravilha! Então, aqui, quando eu digo não se ouvem, o que é que complementa e dá sentido a esse não se ouvem? O que não se ouvem? São os bondinhos. Então, em espanhol, los tranvías que pasan detrás de tu vivienda. Isso é um complemento, é isso que dá sentido, então, a essa frase. Aí, se eu precisasse continuar essa frase, eu não precisaria a todo momento repetir isso. Eu poderia substituir tudo isso por um pronombre de complemento, ou seja, por uma partícula, por uma palavra pequenininha, que seria então los. Por que los? Porque nós estamos falando de várias coisas que estão no masculino. Então, plural masculino, eu uso los para substituir. Por isso eu digo, no se los oyen. Se eu fosse continuar esse papo com a pessoa e falasse, ah, é, não se ouvem mesmo. No se los oyen. Beleza? Então, eu substituí tudo isso que está aqui na frase, los tranvías que pasan detrás de tu vivienda, por los. Então, essas partículas são muito importantes e muito utilizadas em espanhol. Às vezes, em português, a gente acaba não utilizando tanto. Eu digo, ah, é, não se ouvem mesmo. Mas eu não digo que não se ouvem. Em espanhol, isso não acontece. Eles usam essas partículas mesmo, no dia a dia, sempre. É comum. Não é uma pessoa que tem um espanhol muito rebuscado que vai usar. É qualquer um que fala espanhol. Então, tem que aprender, beleza? Entonces, vamos a un ejemplo más. Aquí tenemos la siguiente frase. En el GPS veo que hay dos oficinas de correo por aquí, pero no las encuentro. Então, no GPS eu vejo que há duas agências de correio por aquí, mas não as encontro. Aqui eu falei que, não, que eu vejo que tem o quê? Dos oficinas de correos. Então, é isso que dá sentido a essa frase, a esse verbo, né? Então, eu posso substituí-las por las. Por quê? Porque são dos oficinas de correios. Coisas que estão no feminino e são plural. Beleza? Então, por isso, no final ali da frase, na última parte, eu não precisei dizer pero no encuentro las dos oficinas de correio. Eu substituí tudo isso por las. Vale? Então, essas pequenas partículas, estes pronombres, substituem algo. Neste caso aqui, nós estamos vendo complementos, coisas que dão sentido à frase, o que se ouvem, o que se vê e por aí vai. Tranquilo? Mas não necessariamente aquilo que complementa e dá sentido a esse verbo são coisas. Às vezes são pessoas e aí eu preciso substituir também. Essa frase aqui, ó, é um exemplo. Siempre que viene Susana, la invitamos a comer una paella en la playa, pero nunca quiere. Sempre que a Susana vem, a convidamos para comer uma paella na praia, mas ela nunca quer. Aqui, ao invés de repetir Susana, que nós já sabemos que quem nós vamos convidar é a Susana, porque se eu dissesse assim, siempre que viene, invitamos a comer una paella, você ficaria tipo, tá... Convida o quê? Convida quem, né? Então, nós precisamos desse complemento, disso que dá sentido à frase, que é Susana, vale? Então, aqui, sempre que viene Susana, ou seja, eu tô falando que é sempre que vem ela, especificamente. La invitamos a comer una paella. Então, nós a convidamos. Aqui, para não ter que dizer assim, sempre que viene Susana, invitamos a Susana a comer una paella, eu substituo Susana por la. Claro que se fosse um homem, eu não usaria lá, porque ele é uma partícula feminina e que está no singular. Eu utilizaria lo. Então, por exemplo, siempre que viene Juan, lo invitamos, vale? Se fosse mais de um cara, fossem vários, então eu dissesse assim, ah, siempre que vienen Juan y Pablo, los invitamos. E se fosse mais de uma mulher também, Susana y Pilar, siempre que viene Susana y Pilar, siempre que vienen Susana y Pilar, las invitamos. Bien? Então, nós precisamos também entender que essas partículas vão substituir alguma coisa. E elas precisam estar de acordo com essa coisa. Se é feminino, se é masculino, se é plural, singular e por aí vai. Vale? Entonces, vamos a ver un fragmento de un micro relato de Jorge Luis Borges. Vamos ver um pedacinho de um micro conto do autor argentino Jorge Luis Borges. A ver. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Então aquí en ese finalzinho, él utiliza así. Hay que oírlas, no leerlas. Esse las que está no final dos verbos quer dizer o quê? Que tem que ouvir o quê? Tem que ler o quê? Palavras, estas palavras. Então, para não ter que repetir isso, ele substituiu estas palavras por las. Então, ao invés de dizer estas palavras, hay que oír estas palavras, ele colocou las no final, vale? É importante lembrar que em português as estruturas são diferentes, então nós poderíamos dizer tranquilamente, estas palavras é preciso escutar, estas palavras. Agora em espanhol é outra língua, então nós temos outra estrutura, essas partículas são sempre utilizadas como eu já falei, beleza? Aqui eu não coloquei as palavras, você percebeu o que ele disse? Se você ficou curioso ou curiosa para saber, então procura o microconto. Ele tem só mais umas 3 ou 4 linhas a mais, é bem pequenininho, tem na internet disponível, é muito fácil de achar, chama La Trama. O Borges é um autor muito famoso, muito conhecido argentino, ele já faleceu, mas a obra dele continua aí nas livrarias, você encontra muito fácil. Bueno, pues eso, hemos terminado la clase de hoy. Espero que te haya ayudado a aclarar un poco más este contenido y también que los consejos te sirvan para conocer otros grupos musicales, escritores y un poco más de las culturas de los países que hablan español. Nos vemos en la próxima clase y un besillo. Hasta luego.